foi me dada a honra, a incumbência de trazer uma meditação para os irmãos, para a gente nessa noite. E eu queria trazer uma meditação, mas antes eu queria dizer que é uma bênção estar aqui com vocês de novo. A gente estava viajando alguns dias aí, e é a primeira vez que a gente está voltando, né? Primeira vez que a gente está aqui na reunião, novamente. E dizer que foi tudo bem, a Karen e o Gilberto, lá do Mato Grosso, mandaram um abraço para os irmãos aí. Nós estivemos lá com a Karen e o Gilberto, visitando eles um tempo, ficamos lá uns dias na casa deles, estão se adaptando lá à nova vida. A Karen e o Gilberto, eles eram dessa congregação, aí eles foram para Londrina, e de Londrina eles foram para o Mato Grosso agora. E aí a gente foi lá ter um tempo com eles e visitá-los lá em Nova Mutum, no Mato Grosso. Mas foi uma benção. O Gustavo está bem. A última vez que nós estivemos aqui foi na despedida do Gu, né? O Gu está lá em São Paulo, mas está bem, graças a Deus. Estão lá estudando, tem sido uma benção. A escola lá em Valinhos, ao lado ali de Campinas. E de vez em quando também a gente fala com ele. E ele está no grupo ainda da igreja aí, né? Mas ele está bem. Os irmãos lá também. São 30 jovens que estão lá. E tem sido uma bênção na vida desses jovens lá, essa preparação. Amém? Irmãos, eu vi. Nós temos alguns visitantes aqui essa noite, que é a primeira vez que está aqui, né? A primeira vez que está aqui. E eu queria dizer que é uma alegria muito grande ter vocês aqui. A gente crê. Deus tem uma igreja só. Uma só. Ele não tem duas. Ele não tem três. Ele tem uma só. Esse grupo faz parte dessa igreja. Essa igreja está na cidade de Maringá, essa igreja está no Brasil e essa igreja está sobre toda a terra. Ela é uma igreja só. E eu louvo a Deus porque eu faço parte dessa família. A Bíblia diz que essa igreja é a família de Deus. O nome da família de Deus é igreja. Esse é o nome da família de Deus. E eu louvo a Deus porque um dia ele me chamou e eu fiz parte, e eu sou parte dessa família. E é uma bênção estar aqui porque, assim, quando você está na casa da sua família, como é que é? Quando vocês marcam um almoço lá de família no domingo, ou vocês ficam sem se ver um tempo, de repente o pai reúne os filhos e reúne todo mundo, como é que é lá na sua família? Fica à vontade? Essa aqui é a casa do nosso pai. Nós somos essa família. Nós estamos na casa do Pai. E na casa do Pai nada falta. Nós não temos falta de nada quando nós estamos com o nosso Pai. E eu gostaria de dizer essas palavras porque a gente vê muita igreja na nossa cidade, mas elas são uma igreja só. E eu oro pelos meus irmãos que não congregam conosco, mas são a igreja de Jesus na nossa cidade. A minha oração sempre tem sido que Deus abençoe a igreja em Maringá, e a igreja em todo o Brasil e a igreja sobre a terra. Deus conta com essa família. O plano e o propósito eterno de Deus inclui diretamente essa família. É com essa família que nós cremos que Deus age no mundo e ele tem mudado a vida de muitas pessoas. Vida de muitas pessoas e de muitas famílias tem sido mudada através do nosso Pai. Amém? Que essa família seja um lugar onde você encontre segurança. Que essa família seja um porto seguro. Que você possa correr nos dias de guerra, nos dias de tribulação, nos dias em que você estiver mal, você tem um lugar para ir. Que essa seja uma família assim. Que você possa correr. Não para um lugar. Eu não estou falando desse lugar. Eu não estou falando dessas paredes ou disso que é feito de tijolo. Eu estou falando de uma família de carne e osso. Estou falando de uma família que tem nome. Estou falando de uma família que congrega com a gente. Olha para o lado aí, você vai olhar para essa família. Estou falando dessa igreja. Eu não estou falando dessa igreja. Estou falando dessa igreja que está aí. Amém? Que a gente possa honrar essa igreja. Que a gente possa amar essa igreja. E que a gente possa ser essa igreja. Amém? Eu queria trazer uma breve meditação para vocês. Na reunião retrasada, o Cláudio trouxe uma palavra aqui, e o Cláudio falou um pouco sobre confissão. Quem lembra dessa palavra? Quem estava aqui lembra dessa palavra? Alguns lembram aí, ó. Deus, o Cláudio falou sobre confissão. Lá do texto de Tiago, que Tiago diz assim: vocês precisam confessar as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros para vocês serem curados. Lembra dessa palavra? Não lembro? Pois é, eu quero retomar essa e continuar essa palavra que o Cláudio começou aqui e falar um pouquinho, mas eu queria falar nessa mesma linha aqui, né? A importância disso na nossa vida. Eu espero que vocês não só se lembrem dessa palavra, mas que vocês pratiquem ou estejam praticando essa palavra, né? Quando a gente fala de confissão, o que a gente lembra?
Hã?
De pecado? Confissão. O que é uma confissão? Quando o cara vai lá e comete um crime, né? Aí a polícia prende ele, ele vai lá diante do advogado ou do escrivão e ele confessa. Ele confessa o quê? Um crime. Ele assume, se é verdade, eu fiz isso, né? E isso é confissão. E quando a Bíblia fala de confissão, ela fala confessar o quê? Confessar meus erros, minha culpa, meus pecados. Então eu queria falar um pouquinho. Esse não é um estudo bíblico, então não quero me aprofundar e dizer, vamos estudar esse tema, mas eu queria só meditar em algumas coisas com vocês sobre isso. Porque é um tema que a gente chama de fundamento da igreja. Fundamento da igreja. Para mim começar isso, eu preciso voltar um pouco lá em Gênesis. Lá em Gênesis. Lá na criação do homem. E o que acontece ali em Gênesis? Deus decide criar o homem. A gente vê lá em todo o livro de Gênesis a criação de todas as coisas e a criação do homem. Agora, ao criar o homem, Deus tinha uma intenção. Ao criar o homem, Deus tinha um propósito. Ele não cria o homem do nada e para nada. Do nada sim, mas para nada não. Ele tinha um propósito. A gente chama de esse propósito de um propósito eterno de Deus. Deus tinha um propósito ao criar você. Parece difícil de compreender, mas quando Deus cria o homem, ele tem todos nós, eu e você, na sua mente e no seu coração. Ao criar o homem, ele já pensava aqui em 2024. E Deus tem um propósito ao criar esse homem. A gente diz que o grande propósito de Deus ao criar o homem é que Deus queria uma família. Deus queria uma família. E um dia ele olha para Jesus e disse assim: eu vou criar o homem e eu vou fazer ele parecido com você. E Deus cria o homem. E eu estou resumindo aqui essa introdução para a gente entrar no nosso tema. E ele cria o homem com um propósito. Mas acontece um atentado, acontece uma tragédia ali no meio. O que acontece? Quem lembra da criação, da história de Gênesis? O que acontece?
Desobediência.
A desobediência de Eva e Adão, porque Deus disse assim: olha, de toda a árvore que está no jardim vocês podem comer, mas tem uma só que vocês não podem comer. E qual foi a árvore que o homem foi lá comer? Aquela árvore que Deus disse que não era para comer. Mas eu vou falar disso mais adiante um pouquinho. E então entra através desse ato de desobediência e de rebelião, o pecado entra no homem. E o homem já não serve mais para o propósito que Deus queria. Bom, eu vou começar também com uma pergunta. Responda aí para você. Nós somos pecadores e por isso pecamos? Ou nós pecamos e por isso nós somos pecadores? Vamos lá. Nós somos pecadores e por isso nós pecamos. Ok? Ou nós pecamos e por causa disso nós somos pecadores? Pensem. Vão pensando que nós vamos responder ela daqui a pouquinho, tá? E também eu quero falar sobre mais duas perguntas. O que é pecado? E o que são pecados? O que é o pecado? e o que são pecados. Quero também responder, explicar isso para vocês. Desligou aí, Everton? Eu vou usar bastante, tá? Vai lá. 1 João 2:1. 1 João 2:1. Pensaram na resposta aí? Somos pecadores e por isso pecamos, ou pecamos, então por isso somos pecadores. Então vamos lá, vamos responder essa pergunta. Primeiro, 1 João 2:1. João diz assim: filhinhos, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que vocês não, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então João traz esse conselho: eu escrevo essas coisas para quê? Para que vocês não pequem. Mas, ele coloca, se, todavia, entretanto, apesar disso, alguém pecar, você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Fiquem com esse texto aí. A resposta, então, quem não conseguiu responder? Nós somos pecadores. E por causa disso, nós pecamos. Amém? Quando o pecado entrou no mundo através desse ato de Adão e Eva, que acontece com toda a raça humana? Ela se contamina. Porque todo o filho, todo homem, toda mulher que nasce a partir disso, nasce contaminado pelo pecado. Então, assim, o pecado entra lá no Éden, no homem, e esse homem, então, é pecador. Agora me diz uma coisa. Vai o texto aí, o Everton. Romanos 5,12. Romanos 5,12. Fala assim: portanto, assim como por um só homem, quem era esse homem? Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por quê?
Todos
pecaram. E é interessante que, como por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, porque a morte, o que significa pecado? Aí na tradução, aí se você procurar uma tradução bem, bem simples, o que é pecado? Alguém falou, errou o alvo, a Vera. Pecado é errar o alvo, né? Você tem um alvo e você errou o alvo. Então, não, é o que desagrada a Deus, é não atingir o alvo. Mas o pecado provoca o quê? E pelo pecado há? A morte. Morte é o quê? Separação. A partir do pecado, o homem separou-se de Deus. A partir do pecado, o homem se separou de Deus. Ok? Outro texto aí, Romanos 5,18. 5,18? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Irmãos, olha só o que Paulo fala em 1 Timóteo 1,15. Paulo, o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 1,15. É fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse era Paulo falando. Então, assim, nós somos pecadores, porque nós temos uma herança na nossa carne, dada pelo nosso primeiro pai, de que todos os homens que vieram após Adão nasceram com essa semente, nasceram com essa herança chamada pecado. E vamos continuar aqui que nós vamos entender mais algumas coisas. Entretanto, irmãos, a proposta é não pecar. Lembra o primeiro texto que a gente leu? A proposta é não pecar. Irmãos, nós fomos perdoados. Nós não estamos falando aqui de que os nossos pecados não foram perdoados. Nós estamos falando que nós somos pecadores, mas os nossos pecados foram perdoados. Amém? Então, se você perguntasse para ele, para esse Paulo aqui, num outro texto, ele foi justificado pela graça e perdoado de todos os seus pecados. Mas ele dizia, eu sou o principal deles. Bom, lá em 1 João, que a gente leu agora, fala que, entretanto, se, todavia, vocês pecarem. Então a proposta é que a gente não peque. Porque a gente vai falar daqui, porque se nós somos pecadores, então o fruto do pecador é sempre pecar? Então o pecado é algo que a gente não consegue evitar? Pensem aí um pouquinho. Então você diz assim, né? Então porque se eu sou pecador, então é inevitável eu pecar? Pensem aí. Bom, qual foi o pecado de Adão e Eva? Vamos falar sobre o pecado agora. Qual foi o pecado de Adão e Eva? A desobediência, uma ordem expressa de Deus. Desobediência é o quê? Desobediência é se rebelar. Quando você desobedece uma ordem, você se rebela contra essa ordem. Então, o pecado de Adão e Eva foram a desobediência, é se rebelar contra uma ordem expressa de Deus. Eles, ao desobedecerem, ao se rebelarem, o que estava no coração desses dois para fazer isso? Vamos pensar um pouquinho. Olha só, Gênesis 3, coloca aí, Tom, para mim. Gênesis 3, de 1 a 6. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse. Mentira. Ele já começa a conversa, o diálogo com uma mentira. Ela diz, é assim que Deus disse. Não, Deus não disse. Ó, não comereis de toda a árvore do jardim? Passa. Aí a mulher disse assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Pode ir, então mais um. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, se vos abrirão os olhos. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Os seis, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Bom, no fundo, a atitude aqui de Adão e Eva foi de querer ser igual a Deus. Porque quando a serpente diz assim, se você comer, Deus sabe, no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. A Eva disse, opa, nós vamos ser iguais a ele? Sim. E ela come, então. Então, com essa atitude de independência, nasce no coração do homem daquela mulher e é plantado no homem o pecado. Esse é o pecador. Vamos colocar assim, vamos deixar no singular. Esse é o pecado. Uma atitude interior que eu e você temos de sermos independentes. Uma atitude interior de a gente fazer o nosso próprio desejo, controlar a nós próprios, sair de baixo. Eva, ao fazer isso, saiu de baixo não só do governo, mas da proteção de Deus. Com esse pecado, Adão e Eva saem de baixo da comunhão com Deus. E eles separam-se, porque o pecado provoca separação de Deus. Muito obrigado, Isaac. Então, pecado é essa atitude interior, é esse princípio de independência de que todo homem tem, desde o Éden. Isso é pecado. Adão e Eva desconsideraram tudo que Deus tinha feito até ali. Com essa atitude, eles não se lembraram de tudo que Deus havia feito até ali. E com essa atitude eles se separam de Deus. E note que eles não mataram, eles não roubaram, eles não fizeram nada. Eles desobedeceram. Esse é o pecado. É essa atitude de desobediência e independência. Bom, vamos lá. A partir dessa atitude, essa semente de independência passou a fazer parte de todo homem. E eu queria definir pecados, tá? O que são pecados? Pecado é essa força, essa atitude interior que o homem tem de fazer a própria vontade e de querer ser independente e de não querer nada com Deus e de querer sair debaixo do governo e da proteção de Deus. E pecados são os frutos que esse pecado gera. Amém? Pecados são os frutos que essa atitude interior gera. Eu queria ler um texto. Deixa eu achar aqui. Ah, não, está mais para baixo aqui. A gente podia definir assim: pecado é a árvore. Pecados são os frutos. De novo, pecado é a árvore e pecados são os frutos. Porque às vezes a pessoa tem alguma coisa que ele faz, sei lá, o cara tem costume de roubar, não sei. Vamos colocar isso aí, roubo, né? Roubo é um fruto, é um pecado que nasce dessa atitude, que nasce dessa rebelião contra Deus, que nasce dessa natureza que o homem passa a ter a partir dessa rebelião contra Deus. E aí um dia ele fala assim, eu não quero mais roubar, né? E ele vai lá e corta o galho, arranca o fruto. E ele fala, nossa, que bom, mas a atitude ainda está lá. Eu não sei se vocês já conheceram pessoas que... Eu conheci bastante, eu trabalhei numa clínica de dependência química e eu conversei muito com esses meninos. Muitos desses meninos que estão na rua hoje viciados em crack e em cocaína, a gente sentava e passava muito tempo conversando juntos, né? E a gente via muitas vezes, não em todos, mas numa boa parte deles, o desejo de mudar de vida, o desejo de poder serem libertos daquilo. E muitos foram, graças a Deus, graças a Deus. Hoje eu me lembro de muitos que foram. Mas muitos desejavam fazer aquilo, ia lá, cortava os galhos, deixava a árvore bonitinha, né, toda podada, ia embora. Depois de um tempo, o que acontecia com aquela árvore? Com aqueles galinhos? Começava a brotar. E aí dava fruto de novo. Se você não quiser fruto numa árvore, sabe o que você tem que fazer? Arrancar a árvore. Porque se você só podar, o fruto vai vir. Aí alguém tira o fruto, né? Na outra estação dá fruto de novo. Aí alguém vai lá e corta os galhos todos e deixa só o tronco. Aí demora mais um pouco para dar fruto. Mas volta a dar fruto. Aí alguém vai lá e corta o caule, assim, ó. Passa uma motosserra no caule e derruba a árvore. Ela vai demorar mais um pouco, mas ela vai voltar a dar fruto. Não é? A gente precisa arrancar a raiz dessa árvore. Aí nunca mais ela vai dar fruto. Amém? Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Bom, a gente precisa tirar essa raiz. Essa raiz de independência, essa raiz de rebelião contra o nosso Pai, contra Deus. Bom, abre para mim aí, Everton, em Romanos 2, 3, 23 e 24, rapidinho. Romanos 3, 23 e 24. Bom, o homem estava perdido. Havia pecado e havia se separado de Deus e havia se tornado incapaz, não servia mais para o projeto e o propósito eterno de Deus. Mas Deus nunca desistiu do homem. Nunca. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, irmãos, vocês vão encontrar a história de um Deus atrás do seu filho. Você vai encontrar a história de um pai que nunca desistiu da sua família. Amém. Uma história de amor atrás desse homem. Porque ele nunca desistiu dele, apesar de ele o ter rejeitado, apesar de ter se separado dele, ele nunca desistiu desse homem. E então, na plenitude dos tempos, diz alguns estudiosos que quando Eva, que quando Adão pecaram no Éden, a sombra da cruz se projetou no Éden, porque Deus sabia que um dia teria que enviar aquele único filho que ele tinha para salvar esse homem que ele havia criado. Aí disse assim, Deus podia fazer o homem não pecar? Irmãos, a gente pensando nisso, Deus não queria robôs, Deus não queria pessoas que estivessem diante dele e se relacionassem com ele por obrigação. Mas ele queria filhos que o amassem como um pai, assim como um pai ele ama os seus filhos. E ele deu essa opção a mim e a você. E ele disse, se você quiser andar comigo, se você quiser me amar, eu te amo. E vamos andar junto. Mas esse homem um dia se rebelou e disse, eu não quero mais você. Mas esse pai nunca desistiu. Lá, lembra da história do filho pródigo? Esse pai continuou ali tentando. E aqui diz assim, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Passa mais um. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Um dia Jesus veio. E sabe qual foi o que Deus, o Pai, usou para nos trazer de volta? A morte do seu único filho. A isso nós chamamos de redenção. Alguém teria que morrer para resgatar aqueles que estavam perdidos. Eu não vou entrar na história de redenção, é uma história linda na Bíblia falar sobre redenção. Mas alguém tinha uma dívida impagável. E alguém ia lá e pagava a sua dívida. Isso chama-se redenção. Isso está lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, é outra história para outra hora. Mas o homem não tinha como pagar a sua dívida diante de Deus, porque ele havia se separado e havia pecado, e ele não tinha como se justificar. E Deus, na sua justiça, ele manda Jesus Cristo, seu único filho. Porque Deus amou o mundo, que deu para que todo aquele... mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou a mim e a você de uma maneira tão grande que ele deu o seu filho unigênito para que eu e você pudéssemos estar de volta com ele. Bom, aqui entra a redenção em Jesus Cristo. Mais um texto só, Colossenses 1:13. E o que Jesus fez através da sua morte na cruz? Ele, quem? Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos libertos do quê? Do império das trevas, onde nós vivíamos por causa do pecado, separados de Deus. E o que Deus fez? Nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. E Deus nos traz até aqui. Nós fomos justificados pela nossa fé, através do sangue de Jesus. Ele, Jesus, pagou. Num outro texto diz que ele pegou a nota de dívida que tinha contra você. Que tinha contra você. Ele pegou essa nota promissória de dívida e cravou na cruz. E disse para o diabo, está quitado. A Ariana não deve mais nada. O Jair não deve nada. A Vera não deve mais nada. Porque eu paguei com o meu sangue. Bom, e nós fomos justificados por esse ato, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, de uma vez por todas e uma única vez. Amém? Você foi justificado? Amém? Você foi justificado? Glória a Deus. Romanos 6:7. A obra de Jesus na cruz nos liberta do poder do pecado. Amém? A obra, eu disse do poder do pecado e não dos pecados, tá? A obra de Jesus na cruz nos liberta do poder do pecado. Sabe por quê? Porque porquanto quem morreu está justificado do pecado. A Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz, nós morremos com ele. E nascemos para onde? Aquele texto anterior que a gente leu aqui, nós fomos transportados para um outro reino. Nós saímos do reino das trevas, do império das trevas, onde quem governa não é Deus. onde cada um faz a sua vontade, cada um faz o que quer. E nós viemos para um reino. Ali a gente leu no texto anterior, para o reino do Filho do seu amor. Só que nesse reino existe um rei. Neste reino existe um rei. E é ele quem manda.
Amém.
Sabe como é que é caracterizado um reino? Um reino é uma monarquia onde um rei absoluto reina. E todos os que estão ao seu redor são seus súditos e fazem aquilo que o rei manda. Nós não temos nenhum tipo de reino mais absoluto, nenhuma monarquia absoluta, né? O mais próximo que nós temos, talvez, é a monarquia da Inglaterra, mas é uma monarquia parlamentarista, né? Nós não temos uma figura de um rei que manda. Bom, a obra de Jesus na cruz, ela nos traz para o reino desse rei chamado Jesus. Só que aqui as coisas são diferentes. Eu anotei tantos textos aqui, irmãos, para a gente ler, mas não dá tempo, não. Não vai dar tempo de a gente ler todo. Só 2 Coríntios 5, 14. 2 Coríntios 5, 14. Irmãos, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Eu morri para o pecado, quando Jesus morreu por mim na cruz.
Amém?
Ele pagou a minha dívida do meu pecado. Ele me justificou do meu pecado. Eu sou justificado. Você é justificado do seu pecado. Quando nós aceitamos o governo desse rei nas nossas vidas. Mas nós acabamos de cantar agora, não sei se vocês prestaram atenção numa das músicas que nós cantamos, ela dizia assim, nós fomos libertos da culpa do pecado. Você foi liberto da culpa do pecado através do sacrifício de Jesus na cruz, pela sua vida e pela minha vida. Nós fomos libertos do poder do pecado através do sacrifício do sangue de Jesus. Mas ainda seremos libertos da presença do pecado. Hebreus 12, 1. Põe lá. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, oi? Acho que deu uma. Irmãos, vocês acham que depois que nós fomos justificados, eu costumo dizer assim, né, a igreja não é do mundo, mas ela está no mundo. Depois que nós fomos justificados do pecado, você acha que a gente deixou de o reino, o império das trevas, o governo do império das trevas, deixou de nos assediar com o pecado? Quem aqui é tentado pelo pecado? Todos os dias. Nós somos. Eu gosto desse texto que fala assim, ó. Vocês têm uma grande nuvem de testemunhas. E aí o escritor aos Hebreus fala assim, ó, vocês se desembaraçem, se desvencilhem de todo o peso e do pecado que tenazmente assedia vocês. O que, que é tenazmente? É um negócio que está insistindo, né? E ele usa duas palavras. Ele fala, tenazmente nos assedia. O próprio assédio é uma coisa que fica, né? Todos os dias, insiste, mas ele usa a palavra tenazmente vos assedia. E ele fala assim, se desembaraçasse disso, de todo o peso e do pecado que tenazmente vos assedia, então a gente corre com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmão, é só com perseverança. A gente vive uma geração que não sabe esperar. A gente é criado, a geração que nós vivemos hoje é uma geração que não persevera em nada. A gente não sabe esperar, porque nós estamos sendo ensinados a não esperar. Quando você dá um clique lá no seu celular e ele demora mais de um segundo para abrir a página que você quer, você fala, oh, meu Deus do céu, negócio lerdo, né? Quando você vai para o aeroporto e o avião atrasa 10 minutos, você fala, vira aquele alvoroço no aeroporto porque está atrasado 10 minutos, não é? A gente é a geração do aqui, agora. Nós queremos fazer a nossa vontade e tem que ser aqui, agora. A gente, dizem os especialistas aí, que nós somos a geração do fast food. Você compra o alimento pronto, bota no micro-ondas, bota 10 segundos, está pronto, come, já acabou, né? A gente é uma geração que não é ensinada a esperar. E aqui, esse texto e outros textos falam que nós precisamos perseverar. A carreira cristã ela é trilhada, ela é percorrida, como diz aqui, com aqueles que perseveram. Aqui diz que tem... quando eu olho para esse texto, eu penso numa prova de maratona, né? Quando aquele cara dá a largada nos 42 quilômetros e ele começa a correr, e agora nós estamos nas Olimpíadas, você pode assistir lá, as pessoas, ó, tão grande nuvem de testemunhas, todo mundo ali, vai, vai, dona Ruth, não desiste não, vai, né? E aí começa a bater o cansaço, começa a doer a perna, e aí começa a dar sede, e as pessoas ali ao redor, vai, não desista. Eu penso numa corrida dessa. E ele fala assim, desembaraça-se de todo o peso e do pecado que assedia vocês e corra com perseverança a carreira que vocês escolheram. Irmãos, nós ainda lutamos contra a nossa natureza. O Adão ainda vive em nós. A semente de Adão ainda vive aqui, ó. Paulo fala assim, quem me livrará desse corpo? Porque o meu espírito que foi salvo em Jesus Cristo... né? O meu espírito deseja o Senhor e quer estar com o Senhor, mas a minha carne pecaminosa, que ainda tem a semente de Adão, ainda tende para o lado do pecado, e ele diz, que luta que eu vivo, quem me livrará desse corpo? A nossa luta ainda é, e sempre será. A gente diz que nós lutamos contra o diabo, contra o mundo e contra a nossa carne. O primeiro inimigo seu é você mesmo. O Jamê diz assim, todo dia quando você vai lá, acorda de manhã, tal, vai lá no banheiro, vai escovar o dente, bota a pastinha lá na escova, quando você levanta os olhos, você olha no espelho, e aquele que você vê ali, ele é o primeiro cara que precisa ser vencido todos os dias. A nossa carne precisa ser vencida todos os dias. Porque por causa de Adão, a gente vive dias ainda que alguns... Deixa eu ver o texto aqui. 2 Timóteo 3. Coloca aí pra gente. Olha só o que Paulo fala para esse jovem Timóteo, para esse jovem pastor. Ô Timóteo, sabe porém isso. Nos últimos dias vão ter tempos difíceis. Pois os homens serão o quê? Qual que é a primeira característica ali da lista? Egoístas. E depois eles serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. A lista é uma lista boa, né? Mas ele começa, mas... Ah, continua. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Meu Deus. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ah, não, agora não. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Eu achei interessante que a lista começa com egoísta. Porque a gente vive numa geração do egoísmo, do eu. Todo mundo quer fazer a sua vontade. Todo mundo quer fazer o que dá na telha, o que é bom para ele. A lista começa com egoísmo, porque todo o resto que vem na lista nasce daquele coração egoísta. Nasce de um coração cujo ego está assentado nele e não Cristo. A palavra da cruz Quando a gente olha para a cruz, quando você olha para a cruz, o que você se lembra? Tá, você olha para a cruz e se lembra que Jesus morreu lá. Qual que é a mensagem daquilo para você? Acho que acabou a pilha, né? Qual a mensagem da cruz para você? Que mensagem a cruz evoca no seu coração? Que sentimento ela evoca no seu coração? Oi?
É o perdão que nos faz chegar até Deus. Né?
O perdão que nos faz chegar a Deus. Quem mais? Certo?
O resgate,
a redenção. Quem falou aí? A sua libertação. A salvação. O grande amor de Deus. A adoção. Tudo isso é verdade. Essa é a mensagem da cruz. Talvez a expressão máxima de um Deus que ama. Que não poupou o seu filho. A Bíblia diz que ele deu, ninguém tirou dele. Ele deu por vontade própria o seu filho. Mas tem uma outra mensagem da cruz. Tem uma outra mensagem. A cruz fala de morte. Jesus morreu e ele não queria estar ali. Você se lembra da oração dele no Getsêmane? Quem se lembra da última oração de Jesus no Getsêmane? Pai, se possível, passa este cálice de mim. Era como quem dizendo assim, por favor, o prego romano eu já vi. O prego romano vai rasgar a minha carne. E aquilo dói demais, porque provavelmente ele tinha, não sei, teria visto alguma execução romana de crucificação. E ele disse, se possível, passa de mim. Ele estava tão angustiado, que a Bíblia diz que ele suou sangue. Tamanha angústia que ele estava da morte, que ele teria que ter. Mas ele completa a oração e disse assim, mas, se não for possível, faz a tua vontade. Era como se ele dissesse, se não for possível, eu vou para a cruz por causa daquele homem. E o pai disse, não tem outro jeito. A justiça precisa ser satisfeita. O pecado da Ariana, do Everton, da Miriam, meu, precisa ser pago. Ou você vai para a cruz ou a gente não tem a família de volta. A segunda mensagem da cruz é a morte da vontade. A vida cristã que não passa pela cruz não é vida cristã. Porque ela fala da renúncia da vontade. Um dia, num jardim bonito, maravilhoso, o homem escolheu desobedecer. Éden chamava o jardim do prazer. Mas um dia, num outro jardim, chamado Getsêmane, que significa prensa de azeite, o segundo Adão escolheu obedecer. E ele disse assim, não faça a minha vontade, como o primeiro Adão falou. Por isso que pela ofensa de o primeiro Adão entrou o pecado, pela obediência do segundo Adão, o pecado foi extinto da minha vida e você foi liberto. Porque o segundo Adão, Cristo, decidiu obedecer. Naquele jardim, naquela noite, ele disse, eu vou para a cruz. E por isso nós estamos aqui hoje. Você foi liberto do poder do pecado. Mas os pecados ainda continuam assediando você. O remédio, eu anotei aqui, existe um remédio contra o pecado. Se você soubesse que existe, se você tivesse com uma doença muito grave, e você soubesse que lá no, sei lá, no Japão, nos Estados Unidos ou na Europa, existe um remédio que cura. O que você daria para tomar esse remédio? O que você faria para usar esse remédio? Existe um remédio contra a independência. Existe um remédio contra esse pecado da rebelião. Chama-se Evangelho do Reino de Deus. Esse evangelho fala de um rei. De um rei que está no trono sentado. Que é o meu dono. Que é o nosso dono. Que é o nosso rei. porque pelo sangue dele nós fomos justificados. Amém? Chama-se Evangelho do Reino. Não um evangelho que a gente ouve por aí, mas o Evangelho do Reino, em que eu me submeto a ele. Ainda contra a minha vontade. Ainda que eu queira ir para lá, eu digo, Pai, eu vou para cá, por amor. Porque foi por amor que ele foi para aquela cruz. E é por amor que a gente serve ele. Eu o sirvo por amor. Eu não fui obrigado. Ninguém foi obrigado. Nós tivemos uma escolha, assim como Adão teve. E para encerrar, irmãos, eu queria falar de duas coisas. O remédio para o pecado chama-se Evangelho do Reino. Eu queria falar dois fatores de proteção contra o pecado. Quando a gente fala sobre dependência química, a gente fala sobre o tratamento de dependência química, a gente fala fatores, nós usamos alguns textos, nós pontuamos para a pessoa alguns fatores de proteção e alguns fatores de risco para ela. Eu quero falar dois fatores de proteção contra o pecado para você. E há como eu queria que você entendesse isso. Há como eu queria que o Espírito Santo, essa semana eu orei, Espírito Santo, porque não é a minha mente racional, intelectual, que compreende essas coisas, mas é o Espírito Santo que revela isso no meu coração. E a minha oração é que Deus revele isso no seu coração. Dois fatores de proteção. A primeira chama-se comunhão. Claro, eu poderia falar sobre outras coisas, mas eu queria falar sobre comunhão. Atos 2:42 fala que aquela igreja, lá do primeiro século, eles insistiam, ó, de novo essa palavra, e perseveravam. No quê? Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Irmãos, essa igreja não tinha um lugar. Mas eles insistiam. Perseverar fala de insistir, fala de não desistir. E perseveravam. Na onde? Na comunhão. Comunhão é fácil? Relacionamento é fácil? É fácil relacionamento? Não, não é fácil. Mas eles insistiam mesmo assim nisso. Porque é na comunhão que está o nosso fator de proteção contra o pecado. Olha só, ainda não compreendemos, ainda a gente não consegue discernir com essa profundidade o poder da comunhão da igreja. Irmãos, a gente precisa, tem um outro texto, eu não anotei aqui, mas quando Paulo fala à igreja de Coríntios sobre a ceia do Senhor, ele fala assim, porque aquele que come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe. Come e bebe juízo para si. Ele fala: se vocês forem para a ceia e não conseguirem discernir o corpo de Cristo, vocês estão comendo e bebendo juízo para si. E por causa disso, a consequência disso é que no meio de vocês tem muitos doentes e não poucos os que dormem. Ou mortos. E porque muitas vezes na igreja tem gente dormindo? Ou você acha que não tem? Ou porque na igreja tem muita gente morta? Ou você acha que não tem? Porque a gente não consegue discernir o corpo de Cristo e a importância do corpo de Cristo como fator de proteção para a nossa vida. O Cláudio falou sobre confissão. Outro fator de proteção. Irmãos, vou fazer uma pergunta, responde para você mesmo aí. Qual foi a última vez que você confessou um pecado para um irmão? Ou para alguém? Ou para o seu discipulador? Ou para o seu pastor? Qual foi a última vez? Irmãos, isso é fator de proteção. Isso nos protege. Quem aqui já fez alguma coisa e depois de fazer, sentiu uma baita de uma culpa? Ficou pensando assim, puxa vida, não devia ter feito isso. Aí você peca, aí você vai diante de Deus e fala assim, Pai, eu pequei. Por favor, me perdoa, deixa eu falar para vocês. Pecado, quando você erra, irmão, quando você peca, isso precisa ser exceção. Isso nunca pode ser a regra na minha e na sua vida. O pecado tem que ser aquela pedrinha que você sai de manhã para caminhar, né? E lá, depois de umas voltas no Parque do Ingá, você dá um bicudo numa pedra lá, né? Pecado não é regra, pecado é exceção. Voltemos ao texto de João. Filhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se, entretanto, apesar, contudo, vocês pecarem, vocês têm um advogado. E aí a gente chega perante o advogado e fala assim: pai, eu pequei. Eu não devia ter falado aquilo que eu falei. Eu não devia ter feito aquilo que eu fiz. E o pai disse assim: você está perdoado. Isso não é aval para pecar. Isso é amor de pai. Ele disse: está perdoado. Aí Jesus falou para aquela mulher, né? Vai e não peca mais não. Pode ir, você está perdoada, mas não peca mais. E aí, irmãos, a gente chega diante de Deus e pede perdão. E Deus perdoa, o teu pai te perdoa. Mas você já percebeu, porque já aconteceu diversas vezes comigo, que mesmo com o perdão do meu pai, eu sabendo que ele tinha me perdoado, eu ainda carregava um fardo de culpa aqui no meu ombro. E aí, a gente volta lá no texto que o Cláudio pregou na última vez. Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que confessar para que vocês sejam curados. Perdoado você já foi, mas você precisa ser curado disso. Para você não pecar mais nisso. E para você ser curado, e a gente entende ali o texto como uma cura completa. Uma cura da alma, do corpo e do espírito. Você precisa ser curado. E a cura só vem pela confissão. Quem me chamou? Alguém me chamou? Ah, não. Irmãos, e assim, é tão claro isso. A gente, para ser curado, precisa confessar. Mas a gente insiste em não confessar. E é claro, o Cláudio falou tão bem da última vez aqui. Você não vai confessar para qualquer um. Você não precisa confessar para qualquer um. Você precisa confessar e ser um lugar onde as pessoas confessam. Com um coração perdoador, com um coração que não julga, porque a Bíblia diz assim: você que está de pé, se cuida, tá? Para que você não caia. Então, procure uma pessoa idônea, que teme ao Senhor, que você olha para o testemunho da vida dela e diz assim: esse irmão eu posso confiar. Mas a gente precisa confessar para que a gente seja curado, a igreja seja curada. A gente precisa discernir o corpo de Cristo como fator de proteção contra o pecado. A última vez que eu me confessei, eu disse assim para o irmão: a gente precisa deixar. Vai chegar um dia que eu vou deixar de chegar aqui e dizer assim: Isaac, eu fiz isso, 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 irmão. Eu fui perdoado já, mas eu estou te confessando porque eu preciso de cura. Quando a gente aprender a confessar e a discernir o corpo de Cristo e andar com uma comunhão tão grande que a gente vai começar a ser protegido da tentação. Eu vou chegar para isso aqui e dizer assim: irmão, eu não pequei, mas essa semana eu fui tentado a isso e a isso e a isso. Me ajuda, por favor. Ore comigo, porque eu fui tentado nisso e quase caí. E esse irmão vai impor as mãos sobre mim, vai orar, e eu, junto com ele, através da nossa comunhão, dentro do corpo de Cristo, nós seremos protegidos do pecado. Quando você se sentir tentado, pega o telefone: irmã, por favor, me ajuda. Mas o resquício de Adão ainda está aqui. E a gente quer, sabe fazer o quê? A gente quer se proteger. Eu falar que eu fiz isso? O que, que ele vai pensar de mim? Eu fico muito preocupado com a minha imagem, que ela não pode ser desconstruída aos olhos dele. Porque se ele souber que eu fiz isso, olha só o engano. Olha o engano que a gente entra. A gente precisa de confessar, irmãos. Eu queria encerrar aqui, dizer para vocês que todos nós pecamos, é verdade. O problema do pecado vai ser solucionado só naquele dia. Só naquele dia. Amém? Mas você já foi liberto. Em nome de Jesus.
Amém.
Pelo sangue de Jesus na cruz. E você pode, através da igreja, ser curado. Você não precisa andar sozinho. Você não precisa ficar a vida toda se culpando por algo. Você precisa ser curado.
Amém.
E um instrumento de cura está aí do seu lado.
Amém.
E você pode ser instrumento de cura para quem está do seu lado. Amém?
Amém?
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Que a gente persevere na corrida da nossa carreira. A carreira que nos está proposta. Amém?